Babica, você sabia que o agricultor brasileiro produz alimentos não só para o Brasil, mas para mais de 180 países?
Nossa, Bárbara, quantos países! Mas o agricultor trabalha sozinho, é?
Não, Babica. Há diversos grupos de especialistas que garantem a segurança e eficácia dos defensivos que os agricultores usam.
Defensivos?
Sim, para a proteção das plantações contra doenças e pragas, como insetos, fungos e bactérias, Babica. Assim, as plantas crescem fortes e produzem o necessário para alimentar bilhões de pessoas.
Ah, eu conheço quem faz isso. É a UPL, uma empresa multinacional de soluções agrícolas, presente em mais de 130 países, incluindo o nosso Brasil.
Isso mesmo. A UPL é uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com sede na Índia e que tem como objetivo, Babica, transformar a agricultura através do propósito Open Ag, uma rede agrícola aberta que promove um crescimento sustentável para todos e que se dedica a buscar soluções naturais para combater pragas e doenças.
Que legal! E é a UPL quem patrocina este episódio. Conheça mais sobre a empresa acessando @UPLBR lá no Instagram.
E lembre-se, é importante consultar sempre um técnico antes de utilizar produtos químicos na plantação.
Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Babica, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu amo.
O que é, Bárbara?
Vamos continuar a falar sobre o agronegócio. E eu vou usar como exemplo os ovos que a gente come. Eu adoro um ovinho, viu?
Ah, eu também adoro um ovotar.
O que é um ovotar, Babica?
Um avatar de ovo.
Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para famílias com crianças inteligentes e para pais que se importam.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você.
Babica, quem é o ouvinte de hoje?
Hoje é a Estela.
Oi, Bárbara e Babica. Eu sou a Estela e tenho 7 anos. Eu tô gostando muito do seu podcast, ele tá me ensinando muito sobre política e eu gostei muito sobre o nosso caráter, ele é muito legal e eu acho que isso foi a melhor coisa que eu já ouvi no Café com Leite. Beijo, abraço, adoro seu Café com Leite, vida longa ao Café com Leite.
Ah, que legal, Estela! Sabe que essa série sobre o caráter é uma das mais importantes que a gente já fez?
É mesmo, Estela. É para ouvir mais de uma vez e conversar muito com seus pais e amiguinhos sobre esse assunto, viu?
A Estela ganhou uma linda camiseta do Café com Leite. E se você também gostou do nosso programa, mande uma mensagem de voz para nós no WhatsApp 11 91567-0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal.
Isso! Se seu áudio for escolhido, você ganha uma camiseta do Café com Leite. Vou repetir o WhatsApp. DDD 11 91567-0602. Você escolheu falar de ovos?
Ah, porque além de ser um alimento que eu adoro, é um dos mais importantes da nossa alimentação diária. É uma excelente fonte de proteínas, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais. Pode ser preparado de diversas maneiras também. E tem um preço super acessível.
E como é que você prefere comer ovos?
Ah, de todo jeito, Babica. Mas aprendi alguns dias atrás um jeito de fazer um ovo mexido, que é uma coisa, hein?
Puxa, eu sou um avatar, não consigo falar sobre gosto que tem um ovo de verdade.
Ah, Babica, em compensação, você pode fazer com que o avatar do ovo tenha o gosto que você quiser, não é?
Chocolate!
É isso aí, mas aí é um ovo de Páscoa, né, Babica? E não é dele que vamos falar hoje. Hoje é o ovo que vem da galinha.
Ovo de galinha. Sabe que a galinha é um bicho que eu não entendo?
Ué, Não entendi o que é, Babica.
Ah, é uma ave, mas não voa.
Ué, mas a galinha não é a única ave que não voa. Na verdade, ela voa, um pouquinho só, né?
Tem mais ave que não voa?
Tem. O avestruz e a ema, por exemplo. O pinguim. Aliás, quer ouvir o som que o avestruz faz?
Quero! Esse bichinho é muito estranho. E o som do pinguim, como é?
Mas a natureza é ótima, uma riqueza, Babica. Mas vamos voltar à galinha?
Elas são muito engraçadas.
Olha, para que o ovo chegue até o nosso prato, tem uma coisa chamada cadeia produtiva.
Cadeia produtiva, Bárbara?
Sim, todos os passos que o ovo segue até chegar a nós. Lembra que falamos do algodão? Que tem de ser plantado, colhido, separado, empacotado, transportado.
Lembro.
Com o ovo não é diferente, Babica. Até ele chegar no supermercado, onde seus pais vão comprar aquela caixinha, tem um longo processo produtivo, composto por várias etapas que vão desde a produção até o consumo.
Me conta como é, Bárbara.
A primeira etapa na cadeia produtiva do ovo, Babica, é a produção de matrizes, que são as galinhas que vão botar os ovos. As galinhas são criadas em fazendas especializadas, onde são alimentadas com ração balanceada e recebem cuidados para garantir sua saúde e bem-estar.
São as granjas, não é?
Exatamente, granjas. Na granja, tem uma segunda etapa, que é a postura de ovos. Quando as galinhas estão saudáveis e bem cuidadas, elas começam a botar ovos. Em média, uma galinha pode botar cerca de 300 ovos por ano, acredita?
300 ovos por ano? É quase um por dia, Bárbara!
Isso mesmo, Babica. Por isso a galinha é um animal fascinante, que acompanha a gente há muitos anos. A domesticação das galinhas começou com as sociedades agrícolas antigas.
AC, antes de Cristo.
Isso, antes de Cristo. Quando as pessoas descobriram que as galinhas eram animais úteis para fornecer alimento em forma de ovos e carne. Elas as mantinham em galinheiros e as alimentavam, o que permitiu que as galinhas se tornassem mais calmas e manejáveis.
É mesmo. Galinha é tão mansinha, não é?
É, sim. É só não mexer com os pintinhos dela. Vamos lá. Em seguida, vem a coleta de ovos. Após a galinha botar, os ovos são coletados pelos trabalhadores da fazenda. Eles são cuidadosamente inspecionados para garantir que não estejam quebrados ou danificados.
Mas as pessoas vão lá no ninho da galinha pegar um ovo de cada vez?
Ah, Babica. Isso acontece naqueles galinheiros que a gente tem na chácara, em casa ou na fazenda. No agronegócio é tudo mais sofisticado.
Tudo maior, né?
Na verdade, o termo correto não é maior. A diferença do agronegócio para o galinheiro na chácara do tio é que as coisas são muito profissionalizadas. Não precisa ser enorme para ser agro, Babica.
Então o produtor de ovos caipiras é agronegócio?
Sim. Há produtores que criam as galinhas livres de gaiolas e que pegam os ovos manualmente. Eles também fazem parte do agronegócio. Existem pessoas que reclamam do agronegócio fazendo uma separação entre agricultura familiar e empresarial. Mas nós falaremos disso em outro episódio, tá bem?
Tá.
Voltando ao nosso processo, depois de coletar o ovo, vem a classificação. Os ovos são classificados de acordo com o tamanho, a cor e a qualidade. E então são embalados com muito cuidado em caixas especiais e rotulados para identificação.
E aí vão para os supermercados?
Ainda não. A próxima etapa é a refrigeração dos ovos, o que ajuda a preservar sua frescura e qualidade. Só então vem o transporte. Depois de serem embalados e refrigerados, os ovos são transportados para o mercado ou distribuidores, onde serão vendidos para o público, nós os consumidores.
Bárbara, eu estou impressionada. Sabe que eu já pensei que os ovos nasciam no supermercado? Que tinha umas galinhas lá no fundo?
Mas quer ficar impressionada de verdade, Babica? Olha só, quando se trata do agronegócio, existem coisas que são bem grandes, lembra?
Lembro.
Quantas galinhas você acha que tem a maior granja do Brasil, Babica?
Ah, mais de 100, fácil.
100? Babica, pode aumentar bastante isso aí.
Mais de 1.000?
Xiii, tá frio.
10.000.
Babica, a Granja Mantiqueira, que é a maior do Brasil, hoje possui 11 milhões e meio de galinhas.
11 milhões?
11 milhões e 500 mil, Babica.
Mas, Bárbara, nem dá pra saber quanto que é tanta galinha. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Nossa! precisa de quase 6 estádios do Maracanã para acomodar 11 milhões e meio de galinhas, Bárbara.
Babica, e agora eu fiquei aqui imaginando um estádio de futebol com 2 milhões de galinhas.
Que loucura! Mas como é que eles cuidam de tanta galinha? Como dão comida?
É isso que as pessoas não conhecem, Babica. Imagina uma granja profissional do agronegócio como um galpão com algumas milhares de galinhas. No agro...
Já sei. Tudo é profissional.
Tudo é profissional. Por isso, a Granja Mantiqueira, para cuidar das mais de 11 milhões de galinhas em suas instalações em Minas Gerais, Mato Grosso e no Rio de Janeiro, tem mais de 2.200 funcionários.
Nossa! Mas mesmo assim, dá mais de 5 mil galinhas por funcionário. Como é que eles vão dar milho para tanto bicho?
Babica, cuidar de uma granja profissional não é coisa simples. Esqueça tudo que você já viu nos galinheiros que visitou, menina. Estamos falando de uma operação profissional, com equipamentos e máquinas sofisticados. E muitos cuidados, olha só. As galinhas precisam de uma dieta balanceada que forneça todos os nutrientes essenciais para sua saúde e crescimento. É importante fornecer alimentos de alta qualidade e frescos para garantir uma produção de ovos saudável.
Não é só dar milho?
Não. É preciso fazer uma ração muito bem balanceada, Babica. Para isso, existem profissionais que cuidam só da alimentação das galinhas.
Um cozinheiro para galinhas?
Quase isso. As galinhas também precisam de acesso constante à água limpa e fresca para manter sua hidratação e saúde geral. Num galinheiro, isso é fácil. Mas e quando tem 100, 1.000, 10 mil, 100 mil galinhas?
Tem que ser uma instalação especial. Não é só colocar um bebedouro lá, né?
Não mesmo. As granjas precisam manter as instalações limpas e livres de sujeiras para evitar a propagação de doenças e infecções nas galinhas.
Com 11 milhões de galinhas fazendo xixi e cocô o dia inteiro?
Sim, senhora. Imagine como deve ser a estrutura de limpeza dessa granja.
Aham, não deve ser um tiozinho com uma vassoura e um balde, né?
Não mesmo. Além de limpeza, as galinhas precisam de um ambiente confortável e controlado, Babica, com temperaturas adequadas para sua saúde e bem-estar. Tem que ter luz natural e artificial adequadas para garantir uma produção de ovos saudável e um ciclo de sono normal.
Como assim?
Babica, cada coisa que tirar a galinha do seu normal causa um impacto na quantidade e na qualidade dos ovos que ela põe. Se ela estiver mal alimentada, doente, cansada, não vai produzir direito.
Então o dono da granja tem que ser como uma babá?
Isso mesmo, uma babá de galinhas. E tem mais. As galinhas precisam de espaço suficiente para se mover e se exercitar, além de ter espaço para dormir e se abrigar. E precisam também de proteção contra predadores, como raposas, corvos e gatos selvagens, para garantir sua segurança.
Mas quanta coisa!
Pensa que terminou? As galinhas precisam ser muito bem acompanhadas para detectar sinais de doenças também.
Já pensou? Uma galinha gripada no meio de 11 milhões pode contaminar todas as outras!
Pois é! No agronegócio, tudo é muito complexo, muito trabalhoso. Ao longo dessa cadeia produtiva, é importante garantir que os ovos estejam seguros e livres de doenças para proteger a saúde de quem vai comê-los, não é?
Claro!
Além disso, a fazenda deve seguir práticas éticas e sustentáveis na criação das galinhas e na produção dos ovos. Tem que pensar no bem-estar dos bichinhos, Babica. Existem muitas granjas que estão aumentando o espaço para as galinhas e criando-as sem que fiquem presas.
E eu que achei que era só jogar milho para a galinha e pegar o ovo, hein?
Não, não é não, Babica. E lembro que nós hoje falamos das granjas que produzem ovos. Tem outro tipo de granja que é o que produz o frango de corte, que é a carne de frango que é usada para a nossa alimentação. Se você achou que a cadeia de produção de ovo é grande e complexa, a de carne é ainda mais.
Ah, eu estou adorando conhecer em detalhes como é que vocês, humanos, fazem para produzir as roupas que vestem e a comida que comem. Vamos falar mais sobre isso?
Claro que sim, Babica. O agronegócio tem assunto que não acaba mais.
Eba!
Não esqueça, então. Se você está gostando deste nosso podcast, se quer que a gente cresça, contribua conosco. Tem várias formas de você fazer. Quem sabe, você nos ajuda a encontrar mais um patrocinador. Ou então, faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11 91567-0602.
E tem uma novidade. O Clube Café com Leite. Inauguramos um espaço para reunir as pessoas que gostam do nosso conteúdo e que querem que a gente continue. Vá até podcastcafecomleite.com.br e faça já a sua assinatura.
Isso mesmo. Pule para dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar. Em podcastcafecomleite.com.br.
Venha para o Clube Café com Leite.
Muito bem, eu sou a Bárbara Stock.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora dentro do celular dela.
Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A, e a direção é do Luciano Pires. E hoje vamos encerrar como o episódio, Babica?
Ah, eu fui buscar uma frase do ex-presidente norte-americano, Dwight Eisenhower. A agricultura parece muito fácil quando o seu arado é um lápis e você está a mil milhas do milharal.
Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou o café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi o seu café com leite. Esse foi o seu café com leite.